Vamos, sentados mesmo, ler aí esses versos. A quem? Quem já escutou Bem Te Vi cantar? Bem Te Vi. Vocês acham que ele fala é Bem Te Vi mesmo? Não, ele não fala isso. Ele fala grande é o Senhor. É o som que ele, como passarinho criado por Deus, a natureza expressa, glorifica, honra o Senhor, até mesmo aquelas partes dela que não tem som. Você vai ler isso lá no capítulo 19 de Salmo. Um dia faz discurso para o outro dia, uma noite revela conhecimento para outra noite. Todo ser que respira, amém. Então faz assim, ah. Agora segura. Ah! Ótimo. Na presença do Senhor existem vozes, trovões. Já leres na Bíblia? E na presença dele tudo diz. Onde está o Espírito Santo de Deus? Tem o quê? Então, por favor, congregação, solte um som para o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando os irmãos aqui na frente estiverem tocando livre, não tem nenhuma canção para tocar. Quem viu isso aqui hoje de manhã? O Ricardo ficou aqui, tchim, mudando as notas e tal. Você pensa o seguinte, não tem letra para eu cantar? Não é mesmo? Para que isso? Abra sua boca e solta um som. Acompanha a batida que está aqui do som. Faz sair de dentro de você esse Yahvé, que é o fôlego que ele te deu. Irmãos, tem muita coisa para nós. Aleluia, o Senhor é bom demais. É precioso para mim esses momentos aqui para adorar o Senhor junto com vocês. Eu posso fazer isso sozinho, mas eu gosto de fazer junto com a congregação. É igual Davi falou, quando o teu povo saía, eu também saía, que alegria, aquela turma indo para o templo para adorar o Senhor, e é cantando no caminho. Meus irmãos, hoje nós nos achegamos ao santuário eterno, e pela fé adoramos o Senhor, com o rosto desvendado agora, aleluia, aproveita isso. Jesus falou para os seus discípulos, ô pequenino rebanho, vocês não sabem o que o Pai preparou para vocês. Eu quero que você acompanhe comigo no livro de Lucas, capítulo 12. Vamos ler novamente aqui o verso, joga aqui de novo para mim na parede. Os dois. Vamos lá? A quem? Versículo 22, capítulo 12 de Lucas. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso eu vos advirto, essa palavra dele, eu vos advirto, tem uma advertência aqui, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, eu vos advirto, não façam isso, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos. os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa, não têm celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Se, portanto, não podeis fazer quanto às coisas mínimas, nada podeis fazer, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, eu estou advertindo vocês, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer, beber, e não vos entregueis a inquietações. Eu vos advirto, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, aqueles pagãos que não conhecem o Senhor. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Não temas, pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aleluia. Agora eu quero que você feche os olhos, silêncio, viu, agora, e você medite nessas palavras. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus está advertindo para não andar ansioso, não se entregar à inquietação. Que Deus cuida das aves dos céus. E olha que existe ave sobre a terra que não acaba mais. Ele dá todo dia comida para elas. Elas não precisam fazer, juntar comida, guardar, fazer silo, fazer. Não precisam disso. Todo dia o meu Pai dá a ração delas. Observem os lírios, as flores, nascem às vezes nos lugares menos prováveis da terra, e a sua beleza é algo indescritível. No entanto, chega de noite, ela já está murchando, no outro dia está seca. Se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, por favor, coloca aqui os versículos, por favor. Fica esperto aí, viu, gente? Isso, vamos lá mais uma vez. A quem dá, vem comigo agora para Mateus capítulo 13. Versículo 44. O reino de Deus, o reino dos céus, é como um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende metade dos seus bens, e vai lá e compra o campo. Quê? 44. O quê? Ah, vende tudo. Desculpa. O texto está falando assim. Certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Verso 45. O reino dos céus também é semelhante a quem negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende um terço dos seus bens, tudo. Vende tudo. Fala comigo. Tudo. E compra o reino. Agora você vem comigo lá no Mateus capítulo 6, Jesus falando ali no Sermão do Monte. Versículo 19, ele fala isso: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, e onde o imposto de renda come. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará. Preste atenção nisso, irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Onde é que está o seu coração? Procura isso agora. Procura saber onde está o seu coração. Porque inclusive é dele que procedem todas as fontes da vida. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, nós vivemos num mundo onde o dinheiro faz parte, né? Ele é útil, mas ele nunca pode ser senhor da vida de ninguém. E depois que nós encontramos o Senhor Jesus, depois que nós passamos a seguir ao Senhor, somos discípulos, né, dele, tivemos a nossa vida transformada, ele nos transportou do reino das trevas para o reino de Deus. E dentro deste reino, muitas vezes nós entendemos que podemos desenvolver projetos pessoais para nós. Quem faz isso não vendeu tudo que tem. Quem faz isso é como Ananias e Safira, deram parte daquele dinheiro que eles receberam, dizendo que estavam dando tudo. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Eu gostaria de saber onde que está o nosso coração aqui nessa congregação, parte da igreja do Senhor Jesus aqui nessa cidade. Irmão, se nós não tivermos a noção e discernir isto, o que eu vou falar a seguir aqui não se aplica. Não se aplica. O que Deus faz com aqueles que se aproximam dele é mostrar para eles que ele passa a ser suficiente na vida daqueles que se aproximam dele. Hebreus fala isso, você precisa de ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe, que se torna recompensador daqueles que o buscam. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles eram escravos, né? Começou a ensinar algumas coisas para eles que eles não sabiam. E coisas que na mente dele, na mente do homem de uma forma normal, são coisas, eu diria, erradas, elas não se justificam. Deus tira aquele povo da terra e bota eles no deserto, e ali naquele deserto, depois de um tempo, o Senhor começa a fazer chover, todo dia de manhã, uns flocos. Sei lá, devia ser parecido com cornflakes, eu não sei. Uns floquinhos lá. Ali tinha tudo que o corpo humano precisa para ser totalmente alimentado. Uma das razões que a gente fala aqui sempre, porque não tinha doença no meio de Israel, os 40 anos. Eles foram alimentados com maná. O pão que desceu do céu e Deus mandava para eles todos os dias. Mas eles depois não tinham vazio. Puxa vida, esse maná não dá para mudar não. Vê com sabor morango, sabor... Começaram a reclamar. Mas tudo o que eles precisavam de uma maneira assim plena para a saúde deles, eles estavam recebendo de graça todo dia de manhã. Agora tinha uma coisa interessante que Deus falou para eles: vocês chegam lá e catam de manhã uma porção para cada pessoa. No princípio eles ficaram assim, com essa mente, né, normal, natural nossa. Eles falaram o seguinte: epa, que coisa gostosa, boa, né? Logo no princípio, eles acharam muito bom. Mas eu não sei se amanhã vai vir. Então vou colher mais. Então ele colhia mais, e no outro dia a parte que ficou além da cota dele estava podre. Não dava para comer. Deus falando para ele: todo dia você vai comer na minha mão. Você precisa crer nisso. E uma outra coisa muito importante é que alguns pensavam o seguinte: bom, eu vou ficar, logo no princípio, porque depois não continuou, né, eles aprenderam. Eu vou comer menos hoje para deixar para amanhã. E ele colhia mais e não comia tudo. Mas no final ele começou a perceber uma coisa: que aquele a mais que ele colhia, ele não comia. E aqueles que por algum motivo não conseguiam ajuntar tudo o que precisavam, também não faltava. Interessante isso, né? O que Deus está falando? E Deus falava mais para eles. Depois vocês vão ler o Velho Testamento inteiro, principalmente os quatro primeiros livros, vocês vão ver essas histórias todas lá, mais algumas, muitas. O Senhor ensinando, essa era a lei do Senhor para aquele povo, a lei do Senhor que Davi fala que era mais doce do que o destilado dos favos. Quando ele fala lei, ele está falando sobre a Torá, sobre os 603 mandamentos que Deus deixou para Israel. Não existia nação com um conjunto de leis como aquela, e até hoje não tem. Então, Deus falou para eles também o seguinte: vocês vão socorrer os irmãos de vocês que estiverem passando por alguma dificuldade, estiverem empobrecendo e precisarem de recurso, vocês têm que ajudar ele. Vocês vão favorecer a ele e ele vai ficar, claro, ele pediu emprestado, vocês vão emprestar. Agora, depois do sétimo ano, de 7 em 7 anos, as dívidas todas caem, elas vão desaparecer. Seria tão bom isso aqui no Brasil, né? Agora você vai pensar o seguinte: bom, está faltando só um ano para chegar o ano da remissão. E o fulano aqui está me pedindo uma nota gorda. Eu tenho. Mas isso é muito. E só daqui um ano, ou melhor, só tem um ano para ele me pagar, e ele não tem condição de me pagar dentro de um ano, não. O cálculo que o banco faz quando está fazendo empréstimo para você. Aí, o Senhor falou o seguinte: você vai dar o dinheiro para ele, tá bom? Eu estou te mandando fazer isso. Não retenha. Mas, Senhor, eu vou ficar no prejuízo. Não. Eu vou te abençoar por isso. A bênção do Senhor, o quê? Enriquece e não traz desgosto. Meus irmãos, o Senhor estava ensinando aquele povo que não adiantava eles querer trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Foi isso que Davi escreveu lá. Não adianta. De madrugada também. Como é que é o versículo lá do Salmo 127, me parece? Não, você não. Como é que é? Não, eu quero é o versículo. O que é que o versículo está falando? Inútil vos será. E levantar de. E comer o pão que penosamente granjeaste. Por quê? A quem que ele dá? Pequenino rebanho, o Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Irmão, eu quero que você, a partir de hoje, guarde isso no seu coração. Nunca mais eu vou viver ansioso, nem inquieto pelo meu próprio sustento, pelas minhas necessidades, como homem, como pai, como esposa, como mãe, quando tenho outros que dependem de mim, nunca mais eu vou me preocupar com isso, porque o meu coração está no reino do Senhor. Vamos fazer isso, irmãos? Vocês vão começar a experimentar algo novo, diferente na vida de vocês. Diferente. Mais uma vez aqui. A quem dá... Marcos, capítulo 4. Nós vamos ver a explicação da parábola do semeador. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Nós estamos falando a respeito do reino. Para que vendo não vejam, e vejam não percebam, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Você fala: nossa, mas que Deus está fazendo uma coisa dessa? Não, é porque eles já tinham resolvido que não queria aquilo que estava sendo oferecido a eles. Isso já estava claro no coração deles. Mas eu vou falar por parábolas. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e lhes tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. Eu não vou seguir a interpretação que normalmente acontece nesse texto, não. Eu só quero destacar nesse texto aqui tipos de solo. Você notou? Um na beirada do caminho, outro solo rochoso, outro no meio dos espinhos, outro solo fértil. Presta atenção. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 9. Não é o 9. E nem é o... Ah, eu tô, porque eu estou no primeiro também, né? Mas acho que é o 8 ou 9, espera aí. 8. Não, é o segundo. Segundo aos Coríntios. É o 8, mas é o 9 também. Vamos pular para o 9, que o 9 é mais objetivo, não tenho muito tempo. Capítulo 9, versículo 6 de 2 Coríntios. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso aqui é a história do lavrador. Se ele quer ter uma grande colheita, ele vai ter que semear bastante. Não adianta ele semear pouco e querer uma grande colheita. cada um, Paulo estava falando a respeito de uma oferta que estava sendo levantada para os pobres em Jerusalém. Cada um contribua nessa oferta segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. E está dentro de um contexto de uma oferta que está sendo levantada para ajudar os pobres. Versículo 11: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, para isso vocês continuarem sendo generosos, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Eles eram o veículo, né, que estava levando as ofertas, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Uma pessoa que é visitada na sua aflição, na sua necessidade, o que que ela fala? Graças a Deus, glória a Deus. A sua oferta promove isso. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqui nós já estamos falando sobre semente, semear. E uma coisa que o agricultor faz sempre é que ele guarda uma semente, um pouco da semente que o campo dele produziu, para uma outra safra. Está certo ou está errado? É assim. Ele tem que segurar uma parte, comercializa a outra, mas ele pega uma parte para ele semear novamente no campo dele. Não coma toda a sua colheita, não comercialize toda a sua produção, guarde sementes. Lembra, aquele que semeia pouco, colhe pouco, que semeia muito, colhe muito. Então guarda a semente, guarda a semente para você poder semear. Agora, existem vários tipos de solo, nós já vimos. Não coloca a sua semente em qualquer solo. Coloca a sua semente no reino. Entendeu? Semeia no reino, é só lá que dá 30, 60 e 100 por um. É só lá que se aplica o que Jesus disse: dá e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Pode ter uma discussão teológica em cima do dízimo, né? O dízimo acabou, tem que dar o Novo Testamento, o Antigo Testamento, né? Eu vou dar aqui o meu parecer. Dentro do conceito da lei, para nós o dízimo acabou, junto com tudo que a lei trouxe para nós. Nós aqui celebramos a nova aliança no sangue do Cordeiro, nova. Tudo aquilo que nós vemos ali na lei, sombra de uma realidade espiritual na qual nós fomos inseridos pela graça do Senhor. Mas eu dou o dízimo com muita alegria. Primeira coisa que eu tiro. Uai, mas você está falando que passou. Os princípios de Deus estão dentro da lei, irmãos. Eu não tenho mais essa obrigação. Mas feliz sou eu se eu descobrir e desenvolver estas coisas que também estão no Antigo Testamento,
Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o seu Deus, é o meu Deus, é o mesmo. Nós não estamos mais debaixo daquela obrigatoriedade que a lei trazia. Foi crucificado, encravado, todo escrito de dívida que tinha contra nós ali naquela cruz. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Amém? Você nasceu de novo, você tem. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Agora o dízimo traz a lembrança disso. Primeiro o Senhor, primeiro reino, e nada vai me faltar. Entendeu isso? Presta atenção. Guarde sementes. Escolha o campo fértil e semeie. E você vai ver que quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, vai perder. Que a alma generosa prosperará, e quem dar de beber será dessedentado. Está o princípio aí. E agora dentro da nova aliança a gente tem que falar o seguinte, no mínimo dízimo, né gente? Estou certo ou estou errado? Ah, mas vai voltar muita coisa para mim, Jesus. Uai, quem te garantiu a subsistência e a bênção? Você meditou nisso. O meu pai cuida dos bichinhos que estavam voando, assim, que esbando, que sai migrando, que gente não dá nem conta de contar de tanto pássaro que tem ali. Todo dia. O senhor está dando a ração para ele. Quem que faz isso? O meu pai. Roupa, gente. Olha a flor, as flores. Tenta fazer uma igual. Murcha e seca. Joga para lá. Você tem um pai. Esse pai tem um reino. E esse pai quer que você olhe para esse reino como um tesouro escondido no campo, como uma pérola valiosa. Você não tem noção do que ele tem preparado para você. Você não tem noção que todas as coisas que são necessárias para a sua vida estão contidas no reino dele, muito mais ainda. Mas se você insiste nos seus planos pessoais, se você acha que a força do seu braço é suficiente, que você vai dar conta de... Continua. Continua. Eu estou falando isso para pessoas que nasceram de novo, que participaram da ceia. Eu quero dizer para vocês que a história nossa é outra. É outra. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. A questão não é a riqueza. Deus vai trazer mais. Quem semeia muito, vai colhendo muito. Cada vez, isso é proporcional. E veja o que você faz, onde que você semeia. Qual é o terreno onde você investe esta sua produção? Quantos entenderam o que eu falei aqui? Levanta a mão. Guarde esse princípio para você. Guarde isso para você. Essas coisas que foram faladas aqui. E cobra de mim se não der certo. Nós vamos passar por uma experiência única aqui nesse ministério. É nesse sentido única, que nesse ministério no mês de maio, e nós queremos que a congregação comece a ter a percepção dessas coisas que nós estamos falando. Tem ninguém interessado no seu dinheiro aqui, tá? Nesse ministério não, ninguém aqui está interessado no seu dinheiro. Nós oferecemos a nossa vida para o reino do Senhor, e vamos investir nisso e trabalhar nisso. Quem quiser vir, vem junto, entendendo essa realidade do reino do Senhor. Não faça isso por tristeza, a palavra fala. Não faça isso por obrigação, eu tenho que fazer. Você não tem isso. Você tem um pai com o qual você vai ter um relacionamento diferenciado nessa área a partir de agora. Diferenciado. Diferenciado por quê? porque eu não tenho foco na riqueza e nem na prosperidade natural aqui desta vida. Eu vou fazer o que o Senhor está me falando para fazer. Se Ele quiser que eu tenha muito, Ele vai trazer. Eu vou cada vez semear mais e vai vir mais. E com isso Ele está me dizendo o seguinte: eu quero que você invista isso dessa e dessa forma. Olha o terreno onde eu quero que você plante. E de lá você vai receber 30, 60. Aí você vai ter mais. É assim o reino de Deus. Agora, se o Senhor não quer te usar nessa área, você pode ter certeza que vai ter sempre o suficiente para você. Nunca vai te faltar. A nossa herança não é aqui nessa terra. Jesus falou: não acumula tesouro sobre a terra. Já está a ameaça aí do Lula tirar o dinheiro dos bancos aí. Igual o Collor fez, né? Tem. Mas não tem segurança nenhuma nessa terra, meus irmãos, nenhuma. A palavra de Deus fala que as riquezas, elas mudam de lugar, elas vão se deslocando. Vocês estão vendo isso? Presta atenção, olhem no mundo para vocês verem. Sai de um lugar, vai para outro, vai aquele negócio. Chegou agora a oportunidade, agora eu vou ganhar um dinheiro. Ah, agora não está bom não, a safra agora está baixa. É isso que você vê aí no mercado. Eu quero dizer para vocês que essas coisas não importam para nós. Essa aqui é a nossa direção. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O teu coração está no reino do Senhor. No próximo mês, então, nós estamos orientando os irmãos da comunidade a não trazerem dízimos para a comunidade. Nós temos aqui três envelopes. Nesses três envelopes tem lá ofertas, o outro missões e o outro dízimo. Tá? O outro dízimo. Não é para você colocar nenhum dízimo aqui no gasofilácio e nem fazer nenhuma transferência para a conta da comunidade de dízimo. Vamos fazer isso no mês de maio. O que que nós vamos fazer? Nós vamos... são esses envelopes aqui. Ah, são novos, nem conhecia não. Oferta, dízimo e missões. O que é que você vai fazer? Você vai procurar aqui entre os irmãos que você conhece pessoas que estão passando dificuldades. Você vai dar o dízimo para ela, o seu dízimo para ela. Se você tiver muito dízimo, você pode dividir, dá tanto para um, tanto para outro, tanto para outro, tanto para outro. Agora, é bom fazer uma observação. Quando eu estou falando, a gente fala dízimo, dízimo aqui, vai ver que o pessoal não faz isso. É uma boa oportunidade para você começar. Procura alguém aqui dentro desta congregação. Desta congregação. Primeiro, olha o solo onde você vai colocar a sua semente. A palavra de Deus te orienta a fazer isso. O princípio da igreja, inclusive os diáconos foram levantados por causa disto, para suprir os necessitados na igreja. Então, eu queria que vocês ficassem informados a respeito disso. Agora vão ter alguns detalhes. Eu vou pedir que projete agora aqui no quadro, na parede, algumas orientações para que fique mais fácil. E se você tiver algum questionamento ou dificuldade, pode procurar qualquer um dos presbíteros. Pode passar. Como entregarei o dízimo no mês de maio? Os presbíteros da CCZS decidiram que o dízimo no mês de maio de 2024 serão entregues diretamente pelo membro a uma pessoa de sua referência ou necessitada na comunidade. E vocês podem inverter aí: necessitada ou pessoa de referência. Você tem alguma pessoa, não tem necessitado que você conheça ou perto de você para você socorrer ele primeiro, mas tem uma pessoa de referência dentro dessa congregação que é uma inspiração especial na sua vida. Terreno bom, semeia lá, entendeu? Passa aí outro. Exemplos: posso dar a uma única pessoa, posso dividir para vários irmãos, também posso dar a pessoa que seja uma referência para mim ou alguém necessitado. Primeiro o necessitado, depois a pessoa que é referência para mim. Está invertido aí nos dois, Quê? Slides. Ou a pessoa assentada ao seu lado. Você não tem ninguém de referência. Não conhece ninguém aqui que seja uma referência para você nessa congregação. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá para ela. Marido e mulher não dá certo, não. É um só. Vocês entenderam, irmãos? Guarda isso no seu coração. Mês de maio, o seu dízimo será trazido para o Ministério da Comunidade, que é reino de Deus, presta atenção, para que você comece a aplicar na sua vida com discernimento. Não coma tudo, reserva uma parte, e essa parte você semeia, e semeia em solo bom. O reino do Senhor. Amém? Então, curva sua cabeça que nós vamos terminar aqui orando, Senhor. E dar diretamente para aquela pessoa? Sim, pode dar diretamente. Se você não quer que a pessoa saiba, você escreve o nome dela e a gente resolve isso aqui. Põe dentro do gasofilácio. O quê? Coloca no envelope, põe lá quando for o dinheiro. Ah, tem mais um aqui, ó. Como entregarei as ofertas no mês de maio? As ofertas de missões, construção e outras serão entregues normalmente no gasofilácio ou nas contas bancárias. São essas três aqui, ó. O dízimo é que você não traz, não. O dízimo, não. O dízimo é para fazer isso que eu estou falando. Agora, se você fez um compromisso com o missionário, continua. Se você quer dar uma oferta aqui para o ministério, fica à vontade. Ou se você quiser usar esse da oferta também para escrever o nome da pessoa a quem você quer que entregue o valor. Tá bom? Oi. Tem mais? Passa amanhã. Opa. Primeiro, na prática, como funcionará? Vou separar meu dízimo, dois, vou escolher a pessoa às quais vou entregar pessoalmente, PIX ou transferência. Posso depositar no gasofilácio, escrevendo no envelope o nome da pessoa que será abençoada. Acho que eu expliquei. Tá bom? Tem mais? Não, né? É isso. Amém, comunidade. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Meus irmãos, eu quero orar agora, viu, Marley? Eu vou fechar aqui. Nós estamos num momento muito ímpar na história da humanidade. Nós vivemos essa geração que parece, tá, que parece ser, se não ela, a próxima oração, a geração que vai experimentar o arrebatamento. Isso é coisa que eu penso, né? Agora não posso estar enganado. Mas Israel bombardeou há pouco em resposta lá no Irã, não sabemos ainda o resultado desse, mas parece que foi uma coisa pesada também. O Oriente Médio está quase explodindo, está efervescendo, pode entrar agora, os Estados Unidos já estão dentro, né, de uma forma direta ou indireta, a Rússia daqui um pouquinho, blá blá blá, não preciso falar nisso, né, uma escalada aí, subindo. E hoje está acontecendo no Brasil um momento muito importante lá no Rio. É um grito pela liberdade no nosso país, que nós aos pouquinhos, aos poucãos, estamos perdendo. Né? Então eu quero orar agora e gostaria que vocês me acompanhassem nesse momento. Tá bem? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Que essa palavra chegue lá dentro da vida de cada um, Senhor Deus, para experimentar essa leveza para andar na terra, onde existe um fardo terrível, ó Deus, para que as pessoas consigam se sobreviver e se manter e conseguir ficar um pouquinho mais tranquilas. Se bem que essa tranquilidade, ela é muito fugaz. Então nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, marca cada um de nós como um filho do reino, Senhor, que vive pelo reino, esse reino que o Pai agradou em dar a nós, através do seu Filho unigênito. Senhor, é muito linda a nossa herança, bendito seja o teu nome. Não há necessidade da gente viver em mesquinharias aqui nessa terra, Senhor. O Senhor é o nosso Pai. Senhor, nós queremos interceder agora por Israel, abençoa Israel, Senhor. Foi através deles que nós recebemos essa nova aliança no sangue do Cordeiro. Obrigado por Abraão, Isaac, Jacó.
Ó Deus, somos também descendência espiritual de Abraão. Te agradecemos por essa dádiva, porque somos como as estrelas dos céus. Bendito seja o Senhor. E nós te pedimos que nesses momentos que o Senhor já nos anunciou que viriam e que estamos participando agora, nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos ouça, porque temos que fazer o nosso papel, a nossa função como igreja do Senhor. Pedir que o Senhor abençoe Israel, proteja Jerusalém, que o Senhor, ó Deus, leve a cabo todo o projeto do Senhor em relação àquela nação. Ó Senhor, em nome de Jesus, para que naquele dia que o Senhor já tinha dito, desde que o Senhor entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho, o Senhor lembra, Jesus? O Senhor falou para eles: eu não vou me apresentar assim mais aqui, a não ser naquele dia que vocês vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Senhor, eles verão o Senhor. Eles verão aquele a quem eles transpassaram. E vão chorar, vão lamentar. Mas serão salvos, ó Deus. Todo Israel será salvo. Neste momento e nesse dia e nessa hora. E nós estamos aproximando dela, pelo que tudo indica. Portanto, nós te pedimos que o Senhor libere, ó Deus, os teus exércitos. Porque o Senhor é conhecido no Antigo Testamento também como o Senhor dos Exércitos. Libere os teus exércitos, ó Deus. E peleja essa causa. E que o teu nome seja conhecido entre as nações como o nome que está sobre todo nome. Te peço também, ó Deus, por esse momento ali na Copacabana, no Rio. Peço paz, Senhor, paz. Que não haja nenhum conflito, nenhum distúrbio, nenhuma confusão, Senhor. Mas que haja, Senhor, o liberar de expressões, palavras, pensamentos, ó Deus, que são uníssono nessa multidão, pelo menos, e em grande parte dessa nação. Meu Deus, e que isso venha ecoando no mundo espiritual desse país, ó Deus. E venha chacoalhando, quebrando as estruturas, as fortalezas do inferno. Que foram plantadas já há séculos nesse país. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, destrua a corrupção no nosso país. Destrua, Senhor Deus, essa hipocrisia, mentira, que é levantado como narrativa, querendo substituir a verdade, Senhor. E de uma forma tão descarada, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos aos céus, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas os céus têm os seus exércitos, e nós clamamos por eles. Nesta hora, Senhor Deus, nós te pedimos, abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Todas as pessoas que aqui estão, que têm alguma reclamação na saúde, algum problema de saúde, põe a mão na sua cabeça aí. Em nome de Jesus. Senhor, contempla essas pessoas. Olha quantas mãos na cabeça aqui, Jesus. Olha o tanto de problema físico, de enfermidade que nós temos. Senhor, em nome de Jesus, varra isso, meu Deus. Tira as enfermidades do nosso meio, Senhor. Manifesta os teus sinais, prodígios, milagres. Multiplica entre nós os dons de curar. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor Deus, a tua majestade, trazendo sobre os corpos de todos nós aqui, que temos também o teu Espírito presente nele, essa saúde, Senhor, que foi comprada na cruz, em nome de Jesus. Amém. Continua com a mão na sua cabeça. Fala assim: Pai, me abençoa e me guarda. Faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Tenha misericórdia de mim. Levanta sobre mim a tua face. E me dá a paz. Amém.